É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente vai conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre os direitos da pessoa com deficiência. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a promotora de justiça, a doutora Rosana Beraldi Bevervanço. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que a gente vai tratar hoje aqui no nosso programa de rádio, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Rosana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, eu é que agradeço.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a criação da Lei Brasileira de Inclusão e contar para a gente quais foram os principais avanços trazidos por essa lei em relação aos direitos da pessoa com deficiência?
Sim, a Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele surgiu num ambiente legislativo já muito forte no Brasil, porque o substrato legal que nós tínhamos antes dela já era um ferramental importante, como, por exemplo, desde a Constituição Federal, nós temos princípios protetores das pessoas com deficiência, depois em 89, com a lei, importante lei 7853, que trouxe os princípios de saúde, educação, trabalho, edificações públicas e deu ao Ministério Público a legitimidade para a ação civil pública e criminalizou o preconceito, isso então em 89.
Uhum.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, que também trouxe previsões para as crianças e adolescentes com deficiência. No ano 2000, nós tivemos a Lei de Acessibilidade, Lei 10.098. No mesmo ano, a Lei de Prioridade, que é a Lei 10.098. Enfim, nós já tínhamos assim, importantes previsões, né? Aí veio a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que ingressou em 2008 no ordenamento jurídico um status constitucional,
uhum.
Porque ela foi aprovada e ingressou no âmbito constitucional. E veio nessa esteira de tratar os direitos da pessoa com deficiência como direito internacional dos direitos humanos. Então, uma globalização no trato dos direitos dessas pessoas.
Uhum.
E aí veio a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, que ela mesma afirma que tem como base a Convenção. Então, sempre nós utilizaremos a Lei Brasileira de Inclusão fazendo uma leitura da Convenção.
Sim.
Conjunta,
uhum.
Né? Tanto que a lei transcreve conceitos da convenção, como, por exemplo, o conceito da pessoa com deficiência, o desenho universal, as adaptações razoáveis, né? E nesta esteira, a Lei Brasileira de Inclusão trouxe várias previsões benéficas, né, para a efetivação de direitos das pessoas com deficiência.
Uhum. E doutora, qual que é a importância de a gente ter legislações específicas no nosso país para os diversos grupos sociais e nesse caso especificamente que a gente está tratando para as pessoas com deficiência?
É a garantia de direitos, né? O fortalecimento de garantia de direito, né? E o direito base, como afirma um autor, o direito base da pessoa com deficiência é o direito à igualdade.
Uhum.
Então, quando pensamos em direito da pessoa com deficiência, é fazer tudo, exercer todos os direitos e todos os mecanismos para conferir igualdade. Igualdade para poder trabalhar, igualdade para ter acesso a um posto de saúde, igualdade para estar na escola, para o lazer, para o esporte, para as atividades culturais, enfim, igualdade.
Uhum. E doutora, conta um pouquinho pra gente também, para os nossos ouvintes se situarem nesse assunto, alguns dos principais direitos civis assegurados por essa nova lei para as pessoas com deficiência. O que é interessante a gente destacar?
Bem, a Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe previsões muito interessantes e valiosas, como por exemplo, ela define o que é a discriminação em razão da deficiência.
Uhum.
Não fica um conceito vago, eu fui discriminado. Não, há uma definição, há um parâmetro legal. Né? Diz que a pessoa com deficiência ela não está obrigada a aceitar os benefícios da lei. Ela pode recusar os benefícios da lei. É uma decisão dela, né? Desses benefícios decorrentes de ação afirmativa. Ela fala da especial vulnerabilidade da criança, do adolescente, da mulher e do idoso com deficiência. E preocupa-se em preservar a capacidade civil tanto quanto possível.
Uhum.
Ela veda, por exemplo, a esterilização compulsória. Ela traz a responsabilidade partilhada ao dizer que é dever da sociedade, do Estado e da família o dever de cuidado com a pessoa com deficiência. Fala na dignidade, prevê o consentimento da pessoa em várias circunstâncias, como, por exemplo, em tratamentos de saúde. Ela amplia o direito à saúde quando fala da igualdade em plano de saúde, vedando cobrança de taxa extra. Amplia o direito à saúde também quando prevê o direito ao acompanhante no internamento médico.
Sim.
Define a violência contra a pessoa com deficiência e a obrigatoriedade da notificação compulsória. Então, nos ambientes de saúde, quando é detectada a violência, essa violência é de notificação compulsória. Ela também vem ampliando o direito à educação. Quando prevê ensino bilíngue ou de libras para as pessoas com deficiência auditiva, quando veda a cobrança de taxa extra pelas escolas privadas, né, por conta de ter um aluno com deficiência. Essa matéria, inclusive, foi objeto de uma DIN, e tendo como relator o ministro Fachin, e ela foi julgada constitucional, essa previsão, ou seja, está definido que realmente não há hipótese de cobrança de taxa extra. Né? A lei também inovou quando veio falando que falando de medidas para colocação competitiva no mercado de trabalho. E a prioridade do atendimento da pessoa com maior dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Na assistência social, ela veio prevendo os cuidadores sociais. Né? Também veio prevendo que o direito à acessibilidade está inserida num pensamento maior, que é do desenho universal. O desenho universal que é bom para mim, para você, para o idoso, para o cadeirante, para qualquer um.
Sim.
Deve ser adotado o desenho universal como regra geral. Veda sessões eleitorais exclusivas para pessoas com deficiência. Isso é muito importante. Teremos pleitos eleitorais pela frente, né? Prevê um instituto importantíssimo existente no direito italiano já, que é a tomada de decisão apoiada, que é um apoio para decisões patrimoniais para a pessoa com deficiência sem necessidade ou sem o cabimento, sem a hipótese de cabimento de curatela. São os apoiadores para decisões específicas. previu o que é importantíssimo, a curatela como medida excepcional e temporária, né? Aumentando a carga argumentativa para considerar alguém como passível de curatela.
Uhum. Né?
E fala que ela afetará somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, mudando radicalmente conceitos da capacidade civil.
Sim.
Não há mais pessoa absolutamente incapaz acima dos 16 anos. Acabou a incapacidade absoluta para pessoa com deficiência passível de curatela. É, e a curatela não vai interferir no direito ao voto, no direito ao casamento, de ser testemunha, de decidir sobre a reprodução, número de filhos, uhum. etc. Então, deu uma amplitude muito maior à igualdade nesse sentido. E veio ampliando a criminalização do preconceito.
Bem importante, né?
É. Também veio criando a curatela compartilhada, que é um instituto bem interessante, e prevendo que a norma mais benéfica deve ser aplicada para a pessoa com deficiência.
Uhum. Doutora, falando para os nossos ouvintes agora sobre alguns pontos específicos até que a senhora citou para a gente, conta para a gente quais são as obrigações básicas das escolas e também das universidades em relação ao ensino inclusivo. O que, que tem que ter?
Sim, o ensino inclusivo, ele é pleno de detalhes, porque as necessidades estarão vinculadas ao indivíduo. Não é? Então, o que determinado aluno necessita? São os auxílios técnicos. As escolas, as universidades devem fazer essa análise individual e fornecer isto. Então, os recursos necessários para as pessoas com deficiência, não é? Sem cobrar a taxa extra nas particulares, além, claro, da acessibilidade.
Uhum.
É muito importante um investimento grande na capacitação dos profissionais. Né? Os professores de escolas públicas e privadas necessitam de um preparo, né? De uma capacitação e de recursos postos à disposição para eles. Né?
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a promotora de justiça, a doutora Rosana Beraldi Bevervanço. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos da pessoa com deficiência. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, como que funciona a questão das cotas para a pessoa com deficiência no mercado de trabalho? E o que, que a legislação determina sobre isso?
Bem, falando do estado do Paraná, em concursos públicos, o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná prevê, quando da realização de concursos, uma reserva de 5% das vagas.
Uhum.
Então, essa reserva deve estar bem regulada e prevista no edital de concurso. Né? Para a iniciativa privada, a lei prevê uma reserva de vagas para empresas com 100 ou mais funcionários. Então, a empresa com 100 ou mais funcionários terá um percentual gradativo de reserva de vagas,
uhum.
para a pessoa com deficiência habilitada ou reabilitada.
Uhum. E como que funciona também, doutora Rosana, a questão do auxílio inclusão no mercado de trabalho? Em que casos esse benefício pode ser concedido?
Este auxílio inclusão ainda é projeto de lei.
Uhum.
Ele não é lei, ele tramita, é o projeto de lei número 2130 de 2015 e ainda está em trâmite na Câmara para conceder um benefício para aqueles que estão empregados, mas dependendo do grau de impedimento para o exercício da atividade laboral. Então, ainda é projeto de lei.
Uhum, interessante. Doutora, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, quais são os direitos que são assegurados às pessoas com deficiência e, de maneira geral, no mercado, no ambiente de trabalho, uhum. E quais são as principais obrigações do empregador em relação a esses trabalhadores?
Bem, primordialmente é a oferta do ambiente inclusivo, uhum. Né? Isso, evidentemente, com acessibilidade. Né? Prevê a lei que é modo de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, é a igualdade de oportunidade com os demais, né? Respeitando as regras de acessibilidade, fornecimento de tecnologia assistiva e adaptação razoável do ambiente de trabalho. Né? Prevê também a prioridade de atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção,
uhum.
Né, no campo de trabalho. E provisão de recursos individualizados. Em resumo, isso significa um ambiente inclusivo.
Uhum.
Né? É claro que um funcionário com uma deficiência física, por exemplo, um cadeirante, ele necessitará contar com ambientes sem escadas ou com a possibilidade de um elevador, dentro das normas técnicas, né? A ABNT traz normas técnicas de acessibilidade. É um banheiro adaptado, naturalmente.
Uhum, claro.
Né? Diferentemente de um funcionário com deficiência auditiva, né, que necessitará ali para a comunicação de linguagem própria.
Uhum. E, doutora, eu acho bem interessante também a gente conversar um pouquinho e falar um pouco para os nossos ouvintes sobre quais são as formas mais comuns de discriminação contra as pessoas com deficiência. O que dá para a gente falar para os nossos ouvintes sobre isso?
Bem, a discriminação sempre velada, né?
Uhum.
Mas também é aquela discriminação que hoje traz a Lei Brasileira de Inclusão, que é a discriminação, inclusive, pela recusa de ofertar ambiente acessível.
Uhum. Isso é discriminação também,
hoje,
então.
É discriminação punível, né? A recusa do emprego, muitas vezes, se dá por discriminação, mas de uma forma muito velada.
Uhum.
Né? Então, a discriminação realmente é um problema a ser enfrentado, inclusive, culturalmente.
Uhum. E, doutora, quais são as punições previstas em lei, né, e possíveis para esses casos de discriminação contra as pessoas com deficiência? O que pode acontecer?
Uhum. Veja, a lei trouxe uma exacerbação, um agravamento de penas,
uhum.
na criminalização do preconceito, né? E trouxe também outros tipos penais, além daquelas da 7853, que é a criminalização do preconceito no trabalho, na saúde, na educação. Também tem a prática de induzir ou incitar a criminalização de pessoa com deficiência, inclusive por meios de comunicação, na rede mundial de computadores, né? Há essa previsão, né? Uhum. Do incitamento da prática de discriminação nesses ambientes, né? Também traz hipóteses de apropriação de bens e de valores da pessoa com deficiência, do abandono dela em hospitais, uhum. e clínicas pelas famílias e do abuso financeiro.
Que deve ser bem comum, né?
Muito comum, inclusive com reter cartão, senha, documento da pessoa com deficiência para se apropriar de valores, né? Na 7853, nós temos a criminalização do preconceito. Por exemplo, um posto de saúde que se recusa, em tese, apenas um exemplo, que se recusa a atender uma pessoa porque ela tem uma deficiência. Isso é crime.
Uhum.
Né? E, então, de várias formas, veio a lei buscando coibir essa prática nociva.
Uhum. E a parte de fiscalização disso é mais difícil, doutora?
Bem, a fiscalização disso, em alguns momentos, é fácil. Por exemplo, empresas que não fazem a reserva de vagas.
Uhum.
Ou concursos públicos que não trazem no edital a previsão de reserva de vagas, né? Em alguns momentos é difícil, mas em outros realmente é bastante difícil a comprovação.
Uhum.
Então, dependemos também da pessoa com deficiência que se insurja contra práticas e procure autoridade.
E faça uma denúncia, né, doutora?
Sim, sem dúvida.
Uhum. E, doutora, o que a senhora destacaria para a gente como os principais resultados de todas essas mudanças que a gente estava conversando aqui hoje,
uhum,
recentes na nossa legislação, referente às pessoas, aos direitos das pessoas com deficiência? A gente já pode falar em resultados positivos disso?
Sim. Nós não temos estatísticas, mas nós vemos debates bem vívidos, estudos entre os profissionais e na área, havia conselhos de direitos discutindo muito, uma maior informação e uma maior reivindicação de direitos pelas pessoas com deficiência. Isso é realmente importantíssimo, não é? Porque a pessoa com deficiência conquistando mais domínio de seus direitos, se posicionando e dando mais visibilidade aos seus direitos e buscando o exercício deles, inclusive via poder judiciário.
Uhum.
Né? Então, aí entra um papel muito importante do poder judiciário.
Uhum. E, doutora, de que maneira que o Ministério Público atua também na proteção dos direitos da pessoa com deficiência? Qual que é esse trabalho desenvolvido do MP?
O Ministério Público acompanha, ele naturalmente, como defensor da sociedade, ele acompanha os movimentos sociais, acompanha os conselhos municipais de direitos, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e ele atua recepcionando notícias de irregularidades, entre aspas, denúncias, não é? Atuando tanto administrativamente, via o inquérito civil, recomendações administrativas, termos de ajustamento de conduta, etc., quanto via ação judicial.
Uhum.
E o destaque está para a ação civil pública, não é? Já conquistada lá para a área da pessoa com deficiência pela Lei 7853 de 89.
Uhum.
Então, nós temos um ferramental adequado hoje para a busca da tutela dos direitos da pessoa com deficiência.
E o que ainda precisaria ser melhorado, doutora, para que haja uma maior efetividade na garantia desses direitos da pessoa com deficiência? O que a gente precisa ainda aprimorar em tudo isso?
Nós precisamos de uma modificação de cultura.
Uhum.
Não é? Porque a lei por si só não muda uma cultura secular, que é de exclusão, né? Que é desde a Idade Média dos dispensários, onde se a pessoa tinha deficiência, ela seria colocada fora da comunidade, né? Para ficar institucionalizada. É claro que ainda é necessária institucionalização em alguns casos, mas a regra é da igualdade, da inserção na família e na comunidade, a participação ativa, né? Então, nós precisamos de uma mudança de cultura. E mudança de cultura também no Ministério Público, sempre permanente na atualização, e no Poder Judiciário.
Uhum.
Né? Nós precisamos implantar a acessibilidade plena nas nossas instituições, com fóruns, os fóruns do interior, da capital, plenamente acessíveis. Nós temos que obedecer ao desenho universal. Isso o Conselho Nacional de Justiça já regulou. Não é?
Dá o exemplo, né, doutora?
Exatamente.
Uhum. Nós conversamos hoje aqui no programa de rádio da Mapar a respeito dos direitos da pessoa com deficiência. E quem trouxe pra gente mais informações sobre esse assunto foi a promotora Rosana Beraldi Bevervanço. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que a gente discutiu aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, quais seriam os atuais desafios também dos operadores do direito na promoção e na proteção das garantias dessas pessoas? O que dá para a gente falar sobre isso?
Bem, o nosso maior desafio, sem sombra de dúvida, é a efetivação de políticas públicas, né? E uma atuação arrojada dos operadores do direito. Eu cito, por exemplo, a debilidade do investimento público no ensino inclusivo. Nós precisamos de muito investimento na área de educação, né? Outra situação que a lei prevê, as residências inclusivas, que são para pessoas com deficiência com laços familiares afetivos rompidos e que precisam de desta política pública da residência inclusiva. As residências inclusivas são insuficientes, pífias para uma demanda, né? Então, eu poderia citar tantos outros exemplos aqui, mas a implementação de políticas públicas pelos poderes públicos é importante, é um desafio e nós precisamos enfrentar isso.
Uhum. Doutora Rosana, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional lidando com essa área como promotora de justiça. Como que isso tem sido?
Bem, em primeiro lugar, foi uma escola.
Uhum.
Uma escola de vida, né? Porque nos dá uma perspectiva humana extraordinária. E a percepção do potencial que têm essas pessoas, né? Do desejo que têm de se integrarem, né? E, além do mais, também trabalho eu na área dos direitos do idoso. O idoso com deficiência tem essa especial vulnerabilidade e são duas parcelas da população que precisam de uma escuta qualificada, de uma atenção qualificada e carregada de conteúdo humanitário,
uhum,
e respeitoso, né? Então, a minha experiência é assim, de quem teve o privilégio de aprender.
Doutora Rosana, infelizmente nosso tempo está acabando, mas só para a gente finalizar a nossa entrevista, acho que é importante a gente destacar para os nossos ouvintes como que uma pessoa com deficiência que sofreu algum tipo de abuso, de discriminação, pode procurar a justiça, o que ela tem que fazer?
Ela pode procurar o Ministério Público, né? Nós temos promotorias de justiça em todas as comarcas do estado e com um promotor de justiça que também atende a área da pessoa com deficiência. Pode procurar o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência em seu município, o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, em casos de crime, a polícia.
Uhum.
Né? Então, há meios diversos para que ela busque a proteção de seus direitos.
Uhum. Doutora, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Até, obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.